Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é João Anjos, é o presidente do Grupo de Teatro Ribalta. Tem esta experiência como ator, como dirigente associativo. É um profissional também, disse-me agora, da área das telecomunicações. Num espaço de teatro, num espaço cultural que está intimamente ligado à Vista Alegre, esta, no fundo, é também um pouco a sua casa, não é? Aquele bairro, toda aquela área, no fundo, é a sua casa.
Sim, eu moro perto, muito perto da Vista Alegre, não moro mesmo no bairro. Toda a vida lá vivi e é lá que nós fazemos a nossa vida, estes anos todos.
Que bairro é este?
Este é um bairro que...
O que é que tem de especial, não é?
Tem muito especial. Para mim, se calhar, nem tanto, porque os meus pais não trabalharam na fábrica. De qualquer forma, era lá que nós fazíamos a catequese, era lá que íamos à missa, era lá que passávamos as nossas tardes e os nossos fins de semana a brincar no meio daquele bairro com um grupo muito, muito grande de colegas, porque o bairro tinha muitas famílias e todos trabalhavam na fábrica e então eram 30, 40 miúdos, todos da mesma geração, que hoje não se perderam todos. Continuamos a dar-nos, alguns continuam no teatro, alguns estão no Vista Alegre, outros deixaram de fazer parte daquele bairro e de aparecerem, mas juntamos-nos na altura da festa a Vista Alegre tem um encanto especial para quem lá viveu e para quem lá vive, claro.
Desde logo, porque era um centro de trabalho, não é? Um centro de emprego, famílias.
Certo, sim. E o bairro, as pessoas... É o bairrismo, não é? As pessoas davam-se todas bem. O grupo de teatro era formado por essas mesmas pessoas, não é do meu tempo, mas o Orfeão a mesma coisa, como o clube, como a banda. Portanto, era tudo pessoas que moravam naquele bairro. Hoje o bairro está muito mais velho, envelhecido, com muito poucas pessoas a trabalhar dentro da fábrica já. Portanto, com estas mudanças todas que têm acontecido, há muito menos gente a morar no coração da Vista Alegre.
Será hoje um bairro mais descaracterizado ou é menos densamente povoado?
As duas coisas. É menos povoado, muito menos povoado, e descaracterizado, sim, porque as pessoas hoje nem todas... já participam nestas atividades, são pessoas já que estão reformadas, já têm, pronto, já fizeram a sua parte as pessoas mais novas não vivem lá. Estes meus colegas todos, que eu falei ainda agora, nenhum lá mora.
Mas corrija-nos se estivermos errados, a atividade de um não é um pouco a atividade dos outros? Quando há, por exemplo, a questão desportiva, o futebol, as equipas, quando há um convívio do Vista Alegre, ou quando há uma iniciativa do teatro, há aqui uma tendência de agrupamento ou não?
Já não há tanto, não. Já não há tanto. Já houve mais que agora, sim. O Vista Alegre ainda consegue reunir, porque tem a força do futebol, o futebol é isto, ao domingo consegue reunir as pessoas no campo. Não todas as pessoas da Vista Alegre, já não. E o teatro, se nós formos a ver, só por altura da festa da Vista Alegre, que nós temos mesmo esse grupo de pessoas da Vista Alegre lá. Se for fora da festa, as pessoas vão indo, mas não vão assim, não reagem dessa maneira. Portanto, como temos várias atuações, elas vão, mas não têm essa ligação total neste momento ao grupo de teatro.
Vão picando, não estão presentes.
Não como há 20 anos atrás, não.
Mas o teatro ganhou, seguramente, com aquilo que foi a intervenção na Vista Alegre, pelo menos em termos materiais de renovação, de edificado.
Ganhou. O grupo de teatro ganhou e o espaço físico em si, o teatro também ganhou. O espaço ganhou em questão de condições, em questão porque realmente estava a ficar muito degradado. Neste momento a plateia não é o melhor e eu falo porque ouço as pessoas a comentarem. As nossas peças são longas, são peças de 2 horas e para quem está sentado naquelas cadeiras hoje quer mais conforto, está habituado a outras salas com mais conforto. Mas é como eu costumo dizer, eu sento muito pouco naquelas cadeiras, eu estou mais tempo em cima do palco. Por outro lado, o grupo de teatro ganhou. Porquê? Porque temos a vantagem de hoje conseguirmos realizar um espetáculo, mesmo sendo um grupo de teatro amador, com tudo o que é de profissional. Portanto, nós temos os assistentes de sala, nós temos uma bilheteira a funcionar, que com essa bilheteira dá para nós trabalharmos com outras condições. Temos equipamentos técnicos também do espaço da Câmara Municipal, mesmo nossos também. Portanto, ganhámos em tudo. Eu acho que ganhámos em tudo e isso faz com que o teatro também tenha uma progressão maior neste momento, tenha crescido, eu acho que tenha crescido qualquer coisa. Isso deve-se realmente a esse facto. Mesmo a deslocação das pessoas ao teatro, o público, nós neste momento, se fizermos 5, nós temos mais ou menos esta média, são 500 pessoas que normalmente nos acompanham aqui no concelho. Se nós fizermos uma peça, nós conseguimos encher 5 salas. E muitas delas já não são, não podem ser, da Vista Alegre. Não são, há esta tendência de pensar um grupo de teatro amador, portanto eles são 12, vai o pai, vai a mãe, o tio, já não funciona bem assim. Já, depois que nós começámos a ir ao Centro Cultural Ilhavo, fizemos o Filinto e apresentámos em Ilhavo já por 2 ou 3 vezes, há pessoas que nos começam a ver de outra maneira e depois já vêm à Vista Alegre, antigamente não vinham. Outras pessoas ligadas que vêm de Aveiro e já vêm à Vista Alegre, não vinham e neste momento acompanham o Facebook do teatro, sabem, e a Terra Nova, quando nós vimos aqui fazer nossa divulgação, e acompanham-nos. E nós temos, numa plateia, nós, quando estamos a olhar para ela, já 90% da plateia são pessoas que nós não conhecemos.
Já não conhecem todos os rostos?
Não, já não conhecemos.
Cada sala 100 pessoas?
160.
160. Sim. E isto dá para quê, ao certo? Disse que há a bilheteira, que tem essa capacidade agora. Dá para despesas de manutenção?
Dá.
Para os figurinos? Para...
Dá para nós sermos autossuficientes. Sem o espaço, é claro que não é nosso. Mas se nós trabalhássemos só com a bilheteira, nas nossas peças, quando terminam, nós fazemos essa contabilidade para perceber se a peça foi rentável ou não. Que esse não é o interesse do Grupo Teatro Amador. Não é a questão financeira que nos traz, mas também temos que perceber se uma peça está a dar prejuízo ou não está a dar.
E normalmente, pelo menos os estilos, não é? Tentar perceber o que é que o público gosta.
Os estilos. Nós também temos que dar ao público outras coisas de que eles não estão habituados, e nós já o fizemos. A nossa praia é o teatro de comédia, o teatro tradicional. É aquilo que nós temos experiência e temos aprendizagem desde o grupo cénico da Fábrica da Vista Alegre, não é? Porque foi passando de geração em geração e esta é a nossa base. De qualquer forma, temos hoje uma geração de atores muito mais novos e que querem experimentar outros estilos de teatro, e já o fizemos. Ainda agora falei no Filinto, que é do Engenheiro de Cenas da Fonseca, que foi um projeto completamente diferente do que alguma vez a gente tinha pensado em fazer, que eu acho que correu muito bem. A única coisa que não correu bem foi apresentarmos só 2 vezes essa peça. Tinha condições de a termos apresentado mais. Aqui nesta casa onde nós estamos, por exemplo, era um sítio, porque é de Ilhavo. Fora, também não era mal para as pessoas perceberem alguma história de Ilhavo. Não aconteceu. Tivemos outra peça com um estilo completamente diferente, que foi o Alto da Compadecida, que também é de um autor brasileiro, do Ariano Suassuna, e que o público também não estava. E foi para nós um grande desafio estreámo-la na Festa da Vista Alegre, onde as pessoas estão habituadas. Portanto, a real festa, queremos comédia, queremos divertir, porque nós estamos na festa. E o público gostou, reagiu da mesma forma como se fosse uma comédia. Claro que há pessoas, eu gostei muito, prefiro o outro estilo, mas a maior parte das pessoas e a opinião geral foi muito boa, tanto é que nós fizemos-la 9 vezes. E faz a diferença. No teatro não fizemos 5, se não me engano, e depois fizemos por vários, fizemos em Vagos, fizemos em Oiã, e agora não me estou a lembrar de mais, mas fizemos 9 vezes.
Isto para um grupo que é feito por gente que não vive para o teatro, significa, em termos de estruturação, optar por fazer uma produção anual, 2, já tem aquelas que são certas para o Natal ou para épocas festivas, como a Festa da Vista Alegre. Como é que gerem esse calendário?
O calendário...
Isto não dá para andar a trabalhar em muitas frentes, não é?
Não, não dá. E nós temos mesmo pensado sobre isso, porque uma das... O que nós temos que ter em atenção e o cuidado é, mais vale fazer menos, fazer bem, do que querermos ir a todas e a meio do caminho perder-nos. Nós demoramos de 4 a 5 meses para colocar uma peça em cena. O grupo tem muitas pessoas, mas nem todas têm a mesma disponibilidade, por exemplo, nos 2 semestres. Eu posso participar neste projeto agora, mas no próximo não contes comigo porque vou estar ocupado. Há outras coisas a acontecerem. Então o nosso cuidado é este, é trabalhar de hoje para amanhã e quando terminarmos isto, vamos pensar noutro projeto, que é o que estamos a fazer neste momento. Neste momento, este ano que passou, nós repusemos algumas peças, fizemos assim umas loucuras boas, andámos com 4 peças todas ao mesmo tempo, estreámos 2, e este momento que estamos no mês 11, estamos a pensar como vamos fazer para o próximo ano. E o que nós vamos, não fazemos Natal, porque, e aí sim, na parte do amador, podíamos preparar qualquer coisa agora para o Natal. Só que a maior parte das pessoas, os fins de semana estão ocupados. Às festas da catequese, às festas dos infantários. Portanto, só funcionava bem se fizer Natal para as crianças, porque o Natal é delas, não é? E os fins de semana estão sempre ocupados por outras atividades, as festas das empresas dos pais. Para irmos às escolas, lá está um problema grave. Nós podíamos marcar com as escolas e as escolas do nosso concelho iriam à Vista Alegre assistir a uma peça que não tem muito cabimento nós pegarmos no nosso teatro e irmos levá-lo às escolas. Quando eu tenho, e eu normalmente costumo falar no futebol, que é mais fácil para as pessoas entenderem, quem joga no relvado não vai jogar na estrada como nós jogávamos antigamente. Treinam no relvado, querem jogar no relvado. Nós aqui é igual.
Portanto, nós... E vocês, por outra ordem de razão, a sala em si é um motivo de visita, não é?
Sim, também. Mas todo este conceito do teatro, porque o teatro não é só representar, dá para fazer.
Mas às vezes arranjam-se aí soluções, umas itinerâncias, umas peças mais simplificadas.
Exatamente,
não?
Também sim. Só que lá está, teria que ser à semana. E à semana nem eu, nem os meus colegas temos disponibilidade para fazer.
Mas Ribalta, e era isto que eu queria perguntar, no fundo é aquela sala também?
No fundo é aquela sala, é, o teatro confunde-se, as pessoas dizem mesmo, onde é que é? No Ribalta. E não é no Ribalta, é no Teatro da Vista Alegre, no Laboratório das Artes.
Se calhar é por isso que as cadeiras, apesar de tudo, continuam ocupadas, apesar de não serem de todo as mais confortáveis para 2 horas, não é?
Nós queremos acreditar que sim, que nós temos essa, não sei se é sorte, mas... Temos das pessoas nos seguirem há tantos anos e confiarem a sua presença nos nossos espetáculos. Eu acho que é esse o segredo, eles foram-nos acompanhando a evolução do Ribalta e há aqui um transformar de pessoas que foram aparecendo ao Ribalta e que nós temos colocado sempre pessoas novas, elas têm aparecido e vêm, e as pessoas não dizem, este não é o Ribalta de antigo. Não, claro que não é as mesmas, não somos as mesmas pessoas, mas a direção que nós estamos a levar, e nesse aspecto cabe-me a mim e à direção, que é que nós seguirmos o mesmo caminho...
Manter uma certa tradição.
Manter essa tradição com umas cadeiras.
Falou do Laboratório das Artes, a Vista Alegre tem sido reconhecida, e ainda há pouco se falou disso, do Prémio Europeu Regio Stars, pela recuperação de toda aquela área. O que é que trouxe isto do Laboratório das Artes à vida do Ribalta? Trouxe alguma coisa? Trouxe alguma parceria? Trouxe alguma tecnologia incorporada no vosso trabalho?
Trouxe-nos o espaço. Trouxe-nos o espaço e a parceria existe.
A universidade, supostamente, também iria ter ali umas áreas contíguas.
Não, sim, mas que eu tenha conhecimento, não sei se... Connosco não, com o Ribalta não tem. Nós temos ligação ao 23 milhas por parceria com a Câmara Municipal e estamos sempre abertos a projetos que sejamos solicitados. De qualquer forma, o projeto que neste momento está no Laboratório das Artes, ou que o Laboratório participa, que é o 23 milhas, o nosso estilo, e eu espero não estar a cometer aqui nenhuma lacuna, mas o nosso estilo de teatro não assenta no projeto 23 milhas. Nós somos mais tradicionais e eu acho que o 23 milhas não é o caminho que está a seguir. Por aí, só por aí, nós não trabalhámos tantas vezes juntos. Mas estivemos agora, por exemplo, na Rádio Faneca, fomos convidados para participar e somos várias vezes. Nós só não fazemos se estivermos com uma peça ou assim, com algum projeto, não podemos. Mas nessa altura fomos participar com um grupo de teatro que veio a Ilha, de onde estivemos fechados em um workshop em que nós estivemos durante 15 dias a trabalhar com eles, mas fomos apresentar um estilo de teatro
diferente.
Muito diferente. que...
Mas isso dá-vos versatilidade também, não é? Aprendizagem.
As pessoas que estiveram, nós tivemos muitas ainda, algumas pessoas lá do Ribalta que estiveram presentes, também a escola de teatro também esteve, nós também temos uma escola de teatro, e perguntavam-se durante os ensaios, para quê? Isto serve para quê? E eu já tirei partido disto nesta última peça. As diagonais que são feitas no palco, a maneira como nós... É tudo diferente, a maneira como nós observamos as coisas. E o público hoje também está muito mais exigente. O público vê muitas coisas e apercebe-se destes detalhes. Ser ator hoje, para mim, é diferente do que era há 20 anos. Porque não é só fazer rir. Há ali uma colocação em cima do palco que as pessoas têm que perceber se estão a gostar ou não estão. E nós somos nós que estamos a fazer esse trabalho. Pronto, e é a parceria que temos com o...
Mas neste tempo em que há aqui uma certa movimentação de agentes artísticos, residências artísticas, tanto trabalho deste, até que ponto é que um grupo como o Ribalta vai buscar essas mais-valias também, não é? Esses pontos de contacto com realidades diferentes, estilos diferentes, figuras consagradas, não é? Que andam muito,
sim,
por aí pelo país também.
Sim, sim, isso é tudo uma aprendizagem. Nós, por exemplo, neste momento, uma das nossas maiores falhas é não termos nenhum encenador efetivo. Não temos. Portanto, pode não ser uma falha, por outro lado, estamos a ser encenados por várias pessoas diferentes, o que nos dá também essa versatilidade, que é as pessoas conseguem ir atrás de outras ideias e não é sempre a mesma, e essa também pode ser
uma vantagem.
Uma vantagem,
na altura, sim. Foram elogiados, né, na peça que ensaiaram pelo encenador, pelo Fino,
José Fino.
Na altura ele teceu grandes elogios à forma como tinham trabalhado e ficou até surpreendido de alguma forma.
O José Fino foi nesse primeiro projeto que nós fizemos com ele, que foi o Filinto. Ele não conhecia o Ribalta. Não tinha ideia nenhuma e fez tipo um casting connosco. E ele ficou surpreendido pela nossa dedicação. E nós ficámos surpreendidos com a nossa evolução. Ele é realmente uma pessoa muito exigente. Ele leva, e as palavras são dele, ele diz que não há nem bons nem maus papéis. Há bons e maus atores. E outra coisa que ele nos diz, que é não é por eu ser amador que vou fazer isto pior ou vou ser mais desleixado, não. Por ser amador tenho muito mais obrigação de fazer bem, porque o profissional faz isto como profissão, é obrigado a lá estar, é a profissão dele. O amador só lá está porque quer, e se lá está e se quer, tem que fazer bem. E eu concordo, e essa exigência do José Fino fez-nos, depois trabalhámos com ele passado mais uns anos, fizemos Volta da Compatível a mesma coisa, e crescemos, e evoluímos muito. E esta evolução, mesmo que não tenhamos trabalhado todos com ele, aquilo que nós aprendemos,
outros.
Passamos a outros. Mesma coisa com o Jorge Neves, que também nos ensinou há muito pouco tempo, fizemos uma revista. Para muitas das pessoas, a maior parte das pessoas nunca tinham participado numa revista. Nós tivemos 40 pessoas, eram 20 homens e 20 mulheres. E aquilo era, num espaço daqueles, com aqueles camarins, aquilo foi real, para nós, foi realmente um momento de profissional. Tínhamos músicos, tínhamos bailarinos, tínhamos pessoas a mudar de roupa constantemente. À nossa dimensão, é lógico, não estando agora aqui a colocar o Ribalta à nossa dimensão, mas acho que foi também um grande trabalho. E o Jorge Neves também nos passou muita da parte de... que são estilos de teatro completamente diferentes, os dois. E já não falando na maneira de ser de cada um, mas isto dá-nos outros caminhos a seguir. Agora com a Ana Silva, que é uma pessoa muito mais nova, mas que é responsável pela escola de teatro e que também arriscou, conversámos e que também quis vir aprender connosco, perceber o que é ensinar adultos. Uma coisa são crianças, outra coisa é adultos. E eu acho que para ela a experiência foi boa e para nós também. Porque tirámos um peso do teatro, porque a encenação dela é mais leve, mais suave. Isso é tudo uma questão de gostos. E no fim, o público é que diz se gosta ou não gosta. Claro que hoje temos um estilo, amanhã temos outro, e o sucesso, o segredo é que no fim toda a gente gosta e toda a gente bate a palmas, é para isso que nós lá estamos.
E qual é a ideia de uma escola de teatro? É criar atores?
É criar atores.
Dar identidade ao grupo?
É criar atores e criar um futuro. Quando nós começámos com a escola, nós primeiro começámos com um workshop que vamos agora realizar dia 17. Portanto, já andamos a fazer oficina de teatro. Oficina de teatro durante 5 sábados seguidos e o último fazemos a apresentação do que aconteceu durante essa oficina. E achámos que...
Oficina... E quem é que aparece numa oficina já agora?
No caso, era dos seis, o primeiro não foi.
Mas são pessoas que não têm ainda ligação ao teatro.
E crianças, infantis.
Estão a fazer a sua primeira incursão.
Sim.
E essas depois é que podem ou não passar para a escola de teatro, se quiserem?
Se quiserem. A escola de teatro funciona durante o ano todo. E a oficina só funciona uma vez. O que é que está a acontecer? As crianças têm muita ocupação e então não conseguem entrar na escola, ou porque estão nos escoteiros, no basquete, no futebol, na natação, na catequese, e não conseguem. E então aproveitam agora este mês para virem matar os filhos, mas gostavam de fazer parte, mas também não querem largar as outras coisas. Isto para nós, a oficina funciona para isso, para dar teatro a quem não tem disponibilidade um ano inteiro. Já conseguimos, já aconteceu com que pessoas, crianças, que tenham vindo à oficina, que depois gostam tanto, que largam uma coisa qualquer das ocupações que eles têm e entram na escola. Neste momento temos 20 alunos.
É possível concluir então que o teatro é competitivo? Quando se compara com o futebol, ou com a dança, ou com o balé, ou com...
É
competitivo.
É competitivo.
O que é que dá o teatro?
O que é que dá o teatro? Não sei, eu acho que é uma paixão. O que é que dá?
O que é que pode dar a uma criança? Se tivesse que falar os pais, o que é que lhes diria?
Temos várias coisas. Crianças que são muito, muito tímidas, perdem essa timidez. Perdem, porque o maior receio é enfrentar as pessoas. E eles enfrentam. Depois não conversam com os colegas, são fechados. São pessoas que no teatro aprendem a interagir, a lidar com pessoas. Aprendem a ler, têm problemas de leitura, leem, soletram. No teatro eles são obrigados a ler e leem, têm um poder de concentração porque não conseguem decorar, leram aquilo, mas depois na altura de ir para a escola perderam o texto. No teatro eles são obrigados a decorar o texto e há uma aprendizagem para eles perceberem como é que encaixam o texto e o que é que lhes faz lembrar para depois o texto vir a seguir.
Interpretação,
a mesma coisa. Tudo. Eu acho que o teatro tem a parte física, porque também tem na parte das aulas, eles têm a parte de física, têm uma série de coisas que não têm a competição desportiva. Aquela coisa que o pai gosta e que vai para lá a gritar, não tem essa parte. Mas por outro lado tem o pai que vai ao espetáculo e diz: "Ei, meu filho fez isto. Isto é arte." E eu acho que o teatro tem isso tudo. Temos muitos poucos meninos, sexo masculino. Acho que só temos uma criança ou duas. A maior parte são sexo feminino. Porquê? Porque é o futebol, é o basquete, é o karaté. Ainda estão é o futebol. O futebol, principalmente o futebol. E o teatro é como a dança. Há aquela coisa que não é para os homens. Nestas idades pequenas, não é para os homens. Aconteceu-nos lá, tivemos lá um miúdo que jogava a bola e estava no teatro. E a irmã ainda hoje lá está. E ele achava que o teatro não era para os homens. Ficava melindrado de vestir uma roupa diferente, pintar os olhos, porque nós pintamos os olhos para as luzes, para os olhos poderem aparecer. Temos maquilhagem, não é? Isso faz parte da vida do ator. E ele achava que aquilo não era para ele. Ainda assim, tirando isso, o teatro é para toda a gente e faz muito bem. Eu acho que faz muito bem.
Mas não há aí uma articulação, e eu perguntava isto no início a propósito do cruzamento de áreas da Vista Alegre,
sim,
o desporto, o clube, a sede social, tudo isto, a fábrica, a parte museológica. Não há aqui, por exemplo, esse cruzamento de oferta? Ou seja, a capacidade do clube, por exemplo, e Teatro Ribalta terem esquematizadas as suas atividades, de modo a que nada impedisse alguém de estar numa das atividades ou na outra? Não existe essa ligação? Tão...
Existe. Nós, o Sporting Clube da Vista Alegre, é um dos nossos parceiros, e como nós com eles, e sempre foi a melhor maneira de nós trabalharmos. Mas eles treinam 3 vezes por semana. E é ao final do dia da escola.
Horário pós-laboral.
E nós, exatamente.
É a mesma coisa.
Nós, depois também é das 6 às 8 e é uma vez por semana. E não temos ninguém, mas isso nem tem a ver com se competimos com a mesma criança, se quer ir para a bola ou para o futebol ou quer ir para o
teatro. É a mesma disponibilidade.
E tem a ver com o gosto. Quem normalmente vai para o futebol...
É para ali que quer ir.
Não é para o teatro.
Não sente frustração de não estar a fazer mais do que uma atividade.
Não. O teatro, as pessoas têm que começar... E é esse o segredo da oficina que nós queremos fazer e a escola ajuda, que é, eu gostava de ir para o teatro, eles vão lá e fazem um ensaio, fazem dois ensaios, mas eles só ficam agarrados, e não sei se esta é uma palavra boa para se dizer na rádio, mas é, só ficam agarrados ao teatro depois de irem a público. O público é a adrenalina do teatro. É, para quem salta, só quando chega a acabar, naquele momento de saltar, é a adrenalina que acontece. Aqui é igual. Portanto, podemos ensaiar, que é parte, para alguns eu gosto, mas há pessoas que acham que é chato, mas isso tem que ser feito, não é? Mas no momento que vão ao público, que apresentam a sua atuação e que recebem o calor do público, eles dizem, ou gostam ou não gostam.
Como no futebol, não é? Jogar e marcar um golo.
Exatamente. Portanto, eu acho que essa é a melhor paga. E a partir daí, porque toda a gente gosta de aparecer. Conversei há dias com um senhor sobre estas conversas de teatro e ele dizia, somos vaidosos. E o ator tem que ser vaidoso, porque senão não vai para cima do palco. Ele gosta. O que o alimenta é o aplauso do público. E isso acaba por ser vaidade. Não sei, mas é se pensarmos um bocadinho...
Eventualmente num sentido positivo, não é?
Sim, sim, claro. Mas, e aí eles ficam completamente fascinados pelo teatro. E outra coisa que eles não vão vendo é da maneira como nós temos essa capacidade de idealizar o que é que estamos a fazer e o que é que está a acontecer mesmo sem cenários, sem luz, sem nada. Sem música, sem nada. Eles não têm, eles passam por uma fase que não têm acesso a nada durante um mês, dois meses na escola. E só depois, quando as coisas começam a acontecer e quando começam a ver a luz e os cenários a aparecerem e quando tudo está montado, eles dizem, ei, eu fiz parte disto. E esse é o segredo do teatro.
João, quanto àquilo que é a articulação, e eu falava também há pouco sobre a empresa com uma ideia de que o grupo estava intimamente ligado, as pessoas trabalhariam na fábrica e estavam no grupo. E afinal não é assim, já me disse que neste momento há um número muito reduzido de pessoas que partilham espaços. Como é que se arranja tempo e na relação com as entidades patronais para salvaguardar, digamos, esta existência?
Bem, isto é tudo sempre feito pós-laboral. Temos, esse é o nosso maior inimigo, o maior inimigo do teatro amador é realmente a profissão de cada um. Hoje os trabalhos ocupam-nos muito mais tempo que ocupavam há 20 anos. As pessoas já há 20 anos saíam às 5 ou às 6 da tarde e depois tinham o resto da noite toda liberta. Hoje não é assim. As pessoas hoje saem às 7, saem às 8, alguns têm turnos, outros trabalham ao sábado e isso não é fácil gerir. Como é que gerimos? Gerimos da maneira com a disponibilidade de cada um. Neste momento vamos marcar, recebemos um convite para, que aconteceu há muito pouco tempo, vimos aos Açores, com Alta Compadecida. Éramos 17 atores no elenco. Logo por aí é um problema, 17. Se fôssemos 5, mas são 17. Não fomos, porque havia duas pessoas que não tinham disponibilidade nesse fim de semana. E no fim de semana seguinte, o grupo dos Açores já tinha atuação marcada com outro grupo, portanto não deu para encaixar, não fomos. E não deu para fazer. Vamos preparar uma peça. É para apresentar num sábado à noite. É dia X. Eu estou em turnos. Não marques ainda, que eu primeiro vou confirmar com o meu chefe, com o meu patrão, se posso ou não posso. A data fecha-se a partir daí, depois da autorização
do patrão. Se há esse compromisso ou não.
Sim. Na Vista Alegre, na fábrica, neste momento temos três pessoas, eu espero não estar a cometer nenhuma gafe, mas sim, acho que são três pessoas que...
E para esses há alguma abertura? Há um sentido especial, digamos assim, de ligação?
Nunca foi pedido. Também nunca foi pedido. Nós não fazemos, não sei se existe, mas acho que não. Longe vai o tempo em que a fábrica tinha como parceiro total, ou o Ribalta tinha como parceiro total a fábrica da Vista Alegre. Nós, neste momento, continua a ser nosso parceiro, só porque nós transportamos o nome da empresa. Nós somos o Grupo Teatro Amador Ribalta da Vista Alegre.
Mas só para perceber esta dimensão que eu creio que é interessante também para quem ouve a entrevista. Aquilo que antes eram realidades que se confundiam, hoje, em termos de uso de marca, de nome, até se podem confundir, mas não têm, cada uma voa à sua dimensão.
Sim, cada uma voa à sua dimensão, sim. Nós temos o convite para participar na Festa da Vista Alegre, deve-se muito ao facto de a festa fazer parte de um património mundial e...
Nacional.
Nacional, sim, desculpa. E então nós fazemos parte dessa tradição. É o único convite que temos para participar, para trabalhar com a empresa, é este. Não temos de maneira nenhuma mais nenhum projeto onde nós estejamos envolvidos. Fazemos agora para a altura de Natal.
Poderiam vir daí ganhos ou não, de maior aproximação?
Para o Ribalta?
Para as duas entidades. Eu, no fundo, estou a perguntar isto porque o que vemos hoje em dia, e é muito frequente ver se isto, falamos de recriações históricas, artísticas. Uma fábrica como a Vista Alegre, que até tem museu e tem um sem número de questões ali agregadas, até que ponto é que o teatro não é chamado, por exemplo, a recriar algumas cenas, algumas situações? E, portanto, no fundo era tentar perceber isto, se estão todos a aproveitar o poder de cada um e as sinergias, se é possível encontrar aqui caminhos comuns e interessantes.
Já pensámos em projetos juntos, em conjunto, não com a empresa diretamente, mas com o museu. Temos agora um projeto que éramos para fazer em 2020, mas para ser bem feito, vamos pensar nele para 2021 e depois, mais tarde, a gente vai falar sobre esse projeto. E essa é uma ideia que vai nesse conceito de juntar a fábrica, a empresa com o Ribalta. Mas não temos mais nada assim que... Mas era interessante. Por exemplo, nós temos que não é a empresa Vista Alegre, mas é o Grupo Isabeira, que tem o hotel no lugar da fábrica, no lugar da Vista Alegre, certo?
Que tem congressos, que tem...
E isso para nós era muito vantajoso, ainda não aconteceu. Porque se o hotel estiver ocupado no fim de semana, nós podíamos fazer apresentações.
A dimensão turística, não é? A dimensão turística.
Podíamos fazer apresentações. As pessoas à noite estão no hotel, não têm onde ir e nós termos uma apresentação no teatro. Na vez de ir para a Beira procurar uma ocupação qualquer ou para Ilhovo, fazíamos ali. Não, nunca aconteceu.
E interlocutor para falar disso, para negociar, para conversar, existe? Porque quando falamos de empresa, a sensação com que eu fico a falar consigo é que estamos a falar de uma indústria que está lá a produzir e que não há propriamente aqui um lado de interlocução numa dimensão mais cultural, não é?
Talvez por falha minha, falha da direção, que não procuramos também chegar à conversa sobre esses assuntos. Porque isto voltando ao início logo da nossa conversa, que foi, nós preferimos fazer menos, mas fazer bem. E se nós dermos um passo
nesse sentido, tem medo de cair.
Nesse sentido, vai-nos criar muito mais ocupação. E essa ocupação depois tem datas e tem compromissos.
E tem custos?
Sim, mas os custos...
Custos pessoais, não é? Dos atores.
Sim, custos tem sempre. E isso depois criava-nos um problema que é com a nossa disponibilidade, com o alterar tudo, porque depois há mesmo compromissos para fazer. Não sei para onde é que o futuro nos leva e isso pode acontecer. Uma coisa que nós temos feito é, não temos negado nenhum projeto que nos tenha aparecido.
Mostrar uma abertura, não é?
Mostramos e ponderamos sempre se isso tem, qual é o impacto que isso vai ter no Grupo Teatro, no lugar da Vista Alegre e na freguesia de São Salvador e no município de Ilha.
Porque pelo menos
temos que ter que tirar partido.
Pelo menos de um festival de teatro não se livram, porque Ilha também tem o seu cartaz, não é?
Não, já não tem. Festival de Teatro.
Tinha festival, tem uma semana de temática.
Já não temos. O Festival de Teatro Amador é uma das coisas que nós estamos a pensar em
relançar.
Em relançar, já apresentámos ideia, está nos projetos também para 2021, mas neste momento não temos um Festival de Teatro Amador, que é diferente da semana que nós temos neste momento de teatro.
Que era da semana de que eu falava.
Sim, exatamente. Já não, o conceito neste momento está diferente. Nós tivemos há 20 anos e o Ribalta fez o primeiro festival de teatro amador do Conselho de Ilhovo. Passados uns anos, foi transformado e começou a ser organizado pelo município, em que o Ribalta era um dos principais parceiros. E neste momento interessa saber, porque o festival, o teatro amador é diferente do teatro que nós estamos habituados a ver no 23 Milhas. Portanto, há outro estilo de teatro e nós queríamos ir às origens. E se calhar para 2021 está por aí. Isso é um dos projetos que está...
Mas o grupo a assumi-lo por si próprio ou
O grupo assumir por si próprio, sim. Sempre com a parceria da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, como é lógico.
Como é que são as relações com os poderes públicos? É um dos temas sempre que em Portugal, quando se fala de teatro, ou de cinema, ou de dança, fala-se logo de apoios, Ministério da Cultura...
Nós devemos ser diferentes dos outros, porque a nossa ligação é excelente. E foi aquilo que nós já dissemos no início. Com a nossa bilheteira, nós somos autossuficientes. É lógico que nós recebemos apoio, como as outras associações todas do município, da Câmara Municipal e na freguesia também recebemos apoio, mas esses apoios são para investimento de equipamentos, que nós também temos. Agora, em questão de guarda-roupa, figurinos, que é a mesma coisa, cenários, manutenção das iluminações, isso nós suportamos. Nós conseguimos suportar com a bilheteira.
Portanto, os apoios dão para ter outro horizonte, para alargar horizontes.
Dá.
Missão.
Nós neste momento temos...
Se pensarem numa digressão, numa deslocação um pouco mais distante, conseguem ter aqui alguma margem de manobra?
Conseguimos. E estamos mesmo a pensar, os Açores não foi este ano, porque a peça que nós temos em cena, eles fizeram-na lá há muito pouco tempo, acho que há 3 anos, e acharam que o mesmo texto não se enquadrava, mas está palavrado para o ano, que assim que esteja uma peça pronta, para lhe apresentarmos a peça, iríamos aos Açores. Não podemos ir num dia. A ideia será irmos 4 dias, portanto, uma sexta à segunda, e isso terá, as viagens e isso tudo, terá que ser suportado pelo Ribalta, com a certeza. Sim. Não vamos pedir apoio. Dificilmente, este apoio até pode acontecer, estou a falar de cor, ainda não falei com ninguém, mas dificilmente este apoio se enquadra num acordo de cooperação como nós temos com a freguesia ou com a Câmara Municipal. Portanto, nós temos que produzir, e este lema eu acho muito bem, as associações têm que produzir aquilo, o seu investimento.
Não se sentem reféns dessa produção?
Além do espaço.
Não se sentem reféns dessa produção? Já tenho ouvido aqui algumas instituições que por vezes notam, e não é o caso concreto de Ilha, noutros municípios, em vários municípios, há aqui uma, digamos assim, uma relação que se vai estabelecendo em que cada vez mais quem dita a regra é quem, no fundo, cria os grandes formatos, não é?
Pois, eu até o momento...
Sentem-se confortáveis?
Senti-me confortáveis, sim.
Estiveram agora recentemente também numa atividade no mercado, não foi?
Estavam... Sim, neste fim de semana estivemos...
Representados.
Neste fim de semana participámos numa iniciativa da freguesia de São Salvador.
Que era uma festa de São Martinho.
Era uma festa de São Martinho, em que...
As associações apareciam ali juntas.
As associações todas, todas não, as que querem participar, porque ninguém é obrigado. Isto, o contrato é claro, não é? Portanto, existe um contrato. A gente chama-lhe um acordo de cooperação, mas é um contrato em que eu comprometo-me a participar e a colaborar nas iniciativas daquela instituição. E eu acho que isso tem lógica, porque o São Martinho, neste caso concreto, da Junta de Freguesia, não é teatro. E é das poucas coisas que nós fazemos no Ribalta que não é teatro.
Que convívio, não é?
É um convívio. Mas aquele convívio também serve para juntar as pessoas.
Criar
para
laços.
Para eu conversar com o Zé Mário Catão, que é o presidente do Graal, para eu juntar-me e conversar com o presidente da Torre, que também lá estava, e para nós às vezes conversarmos ideias diferentes, que às vezes saem lá projetos engraçados. E se isso não acontecer, se a gente não se encontrar, essas coisas não acontecem, não é?
Como é que está o tecido cultural e esse encontro de que fala, por exemplo, o que é que lhe diz? De cada vez que se encontram, ano a ano, estão a viver um bom momento? as instituições ou...
Eu acho que sim. Eu acho que é a minha opinião. A quantidade de eventos e de coisas que se têm fabricado, eu estou mais ligado ao teatro e é o que eu acompanho, porque depois mistura-se muito a economia de cada associação com o que elas produzem. As pessoas, mas eu que não conheço, portanto, a contabilidade de cada associação, aquilo que eu olho, eu acho que Ilhavo tem realmente, está de boa saúde cultural. Porque acontece, se formos a ver, acontece sempre coisas. Está sempre a acontecer, as associações estão sempre a fabricar. E eu acho que também temos 100 associações, não é? Mas eu acho que estamos de boa saúde cultural. Eu, em Ilhavo, pelo menos.
E o público de Ilhavo saiu à rua para ir ao vosso encontro?
Saiu, correu bem.
A propósito das castanhas?
Bem. Sim, mas lá está, ele já se faz, acho que há 5 anos. E isto é tudo uma questão também de aprendizagem. No primeiro ano não foi, e eles este ano, portanto, o público aderiu junto ao jantar, porque aquilo tinha tasquinhas, e esse foi, já não foram para lá às 5 da tarde, e depois vieram embora às 7 e as pessoas que fizeram o jantar ficaram com ele lá, não. Desta vez já foram mesmo só direcionadas para passar uma noite, jantaram lá, divertiram-se com o arraial, fomos todos para casa, eram meia-noite, estava, e acho que foi uma noite muito agradável.
Ilhavo tem esse espírito bairrista? Ilhavo, cidade, sim, digamos
sim.
Assim?
Eu acho que tem. Eu acho que tem. E viu-se, por exemplo, na Rádio Fanec, que foi... Que o povo juntou-se em Ilhavo. Eu acho que tem. Eu acho que Ilhavo tem. Tem essa coisa. Tem aquela questão dos bairros e juntarem-se à noite e verem. Eu acho que tem. O que eu acho, mas no teatro também acho que as pessoas lá vão e que também tem essa coisa de bairro. O que eu acho é que estão a acontecer poucas coisas deste género, mas também é só a minha opinião, no centro de Ilhavo. No lugar de Ilhavo ali. Acho que está... O Ilhavo está sedento de noite. As pessoas de Ilhavo, e quando eu falo de Ilhavo, não falo, portanto, do concelho todo, não é? Eu falo mesmo só ali do lugar, que é o que eu conheço, é a realidade que eu conheço. Em Ilhavo, à noite, é curto, há pouca atividade. E isso nota-se, notou-se, então, na Rádio Faneca, notou-se que é qualquer coisa. As pessoas, também calhou num fim de semana que estava bom, as pessoas desceram todas ali ao Largo Henriqueta Maia e foi uma noite muito engraçada.
Portanto, há aí margem para pensar em ideias que possam alimentar um pouco mais isto de forma mais permanente.
Eu acho que é.
A ligação do grupo com o teatro essa é evidente e é inerente à atividade. O que é que pode dizer sobre o teatro numa perspectiva mais geral daquilo que é a realidade hoje no país?
Bem,
é consumidor, por exemplo?
Sou. E as pessoas começam, nós que fazemos teatro, queremos ir ver mais para perceber
aprender
o que
também.
Os outros fazem, como estão a fazer e ver como é que nós também vamos fazer, se fazemos como eles, se fazemos diferente. Sou consumidor, a maior parte dos elementos do grupo de teatro também são consumidores de teatro.
E onde é que vão? É que palcos? Às casas da cultura aqui da região, também, quando há?
Também, ou muitas das vezes nós lá está, uma das parcerias que nós temos com o 23 Milhas é essa mesmo. Todos os grupos de teatro que vêm cá, nós recebemos convites para irmos assistir. Nem sempre vamos, porque coincide com ensaios, coincide com atuações nossas, nem sempre vamos, mas costumamos ir. Aveiro também vamos, nestes encontros de teatro que nós temos, nestes festivais de teatro, ainda agora fomos a Vila do Conde, fez no sábado 8 dias, e falamos com outras pessoas, com outras realidades, e isso também é agradável. E depois quando, por exemplo, em Eixo, quando há dias também lá estivemos, depois vamos ver o trabalho deles, a Vagos, o Fantástico também está a trabalhar muito bem, também vamos ver. Portanto, há aqui, mas a nossa realidade, e eu falo por mim, interessa-me mais ver teatro amador. É diferente, para perceber, porque o teatro profissional neste momento está muito agarrado a um estilo que não é o nosso. E nós, um estilo muito vanguarda, um estilo muito... É muito puxado. E nós, se queremos aprender, queremos ver alguma coisa que a gente possa depois pôr em prática, é difícil. É difícil. Portanto, nós preferimos, eu pelo menos...
O futuro está no teatro de revista, não é? Para o Ribalta. estará mais na comédia e no teatro de revista.
É um bocado, sim. Iremos certamente, não sabemos o que é que vamos fazer agora para o próximo ano, e tem que passar pela comédia, não quer dizer que seja uma comédia tradicional, não sei se vamos fazer um projeto ou dois, ainda ontem estivemos à noite a decidir isso, ainda está muito vago o que é que vamos fazer, mas pode passar, por exemplo, por um estilo de teatro diferente e fazermos também um estilo de comédia, que é aquilo que nós estamos habituados a fazer.
Aveiro, capital da cultura. A um grupo como o Teatro Rivalta, diz alguma coisa? Já procuraram ou tentaram perceber o que é, que dinâmica é esta?
Não. Eu, lá está. Eu acho que muitas... Por exemplo, o teatro, o nosso grupo de teatro, temos uma sala fantástica. É o melhor sítio para mim para se fazer teatro. Uma plateia ideal, que nós conseguimos chegar à última pessoa que está na fila.
Aquilo quase nem precisa de som, não é?
Não precisa mesmo. Não precisa mesmo. Nós não usamos microfones. Mas eu tenho contacto visual com essa pessoa. Eu consigo-lhe olhar para ela e ela perceber que eu estou a falar para ela. E numa plateia de maior dimensão é difícil. Por exemplo, no Centro Cultural de Ilha é complicado. A partir da sexta fila, ou da quinta da sexta, eu não consigo chegar lá acima. A voz chega, nem que seja com o microfone, mas o teatro tem que ser chegado ao público. Essas grandes salas, nós não fazemos teatro nessas grandes salas, não somos convidados. Nós somos convidados para fazer teatro por associações, por grupos de teatro amadores, ou por alguém que precise de angariar algum fundo ou agarrar-se para fazer alguma coisa de só, como é que lhe explicar? Só dessa forma é que nós juntamos muita gente. Porque de outra maneira nós não encaixamos nos planos culturais, como Aveiro, como Ilhavo, como Estarreja, como Albergaria, como Ovar. Não encaixamos. Não fazemos parte. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que nós não fazemos, que o nosso teatro não é cultura. Porque é tradicional, porque é popular.
Mas daí eu pergunto,
não
num projeto destes, e pensando a prazo, porque é a candidatura para 2027, imagina que numa região, e assumindo a candidatura como regional, que a Vista Alegre não tenha aí um lugar qualquer especial ou não?
Eu não sei. O Rivalta teria. Nós faríamos parte de um projeto destes. Faríamos parte. Mas mesmo nessa encenação que falámos há bocado, do bairro, mas isso alguém tem que criar, porque nós somos só os atores. E esse primeiro passo, o que nós fizemos com o Filinto foi isto. Portanto, alguém escreveu. E depois alguém adaptou.
Depois alguém ensinou.
E depois alguém, quem adaptou, ensinou. E depois colocaram os atores que somos nós.
Portanto, isto espera sempre uma reação em cadeia. Alguém que dê o pontapé de saída.
Terá que ser.
Que depois possa
funcionar
como gatilho.
Terá que ser. Porque senão nós vamos entrar num caminho que não é o do Rivalta. Nós somos um grupo de teatro. Somos atores. E eu disse há bocado que a nossa falha neste momento é não termos um encenador. Um encenador fixo. Portanto, estamos ligados a várias pessoas. E essa ideia de nós criarmos um projeto, podemos criá-lo, mas se calhar não vamos criar com tão bem como pessoas que estão habituadas a fazer.
Há pouco, é curioso levarmos a conversa neste rumo, falou sempre na questão do estilo, o nosso estilo é mais isto, não tão denso, não tão não dentro daqueles padrões mais clássicos. Numa terra como Ilhavo, que tem a questão marítima, que dá pano para mangas, não é? Em textos e encenações, é pródiga nisto. Tem tanta gente a escrever, gente das artes, das letras, da música. Até que ponto é que o Grupo Teatro Rivalta está, digamos assim, dimensionado também para poder responder a isto? Eu há pouco falava da questão da porcelana, mas agora podíamos esticar ao Museu Marítimo, ao Aquário de Bacalhau, ou uma encenação no convés do Faina Maior.
Sim. E
isto está fora do vosso...
Não está. Nós já temos... E tanto não está que nós fizemos o Filinto. E só não fizemos, e não estamos a fazer, ou já não fizemos, ou não vamos fazer no próximo ano, mais um projeto com o engenheiro Fernando da Fonseca, que é o Naufrágio da Senhora dos Aflitos, que já nos estivemos sentados à mesa várias vezes, mas o texto é muito pesado, é muito forte, e precisa de um... O José Fino já esteve sentado também comigo e com o engenheiro Fernando da Fonseca. É preciso pegar naquilo e adaptar muito bem para o teatro. Porque quem escreve, ele tem a ideia, mas depois colocado em cima do palco, não é o que se idealizou. E a primeira coisa que o encenador faz é assim: o senhor só escreveu, a partir de agora sou eu que enceno, sou eu que faço a adaptação. Porque ele é que percebe o que é que quer pôr em cima do palco. Fizemos há uns anos uma encenação no navio Santo André, a chegada. Participámos na altura com a Câmara Municipal, nessa chegada das pessoas que vinham no navio, e nós também participámos nisso. E fazemos, e podemos participar. Agora, tem que aparecer um projeto, e esse projeto também tem que ser bom para as duas partes. E a primeira coisa que nos move ali no teatro é fazer teatro. Mas nós andámos 11 meses a fazer o Filinto, ensaiar, 11 meses. Porque aquilo não foi fácil. Era um texto, ainda por cima, muito forte, também com muitas palavras muito fortes, e aquilo também não tinha altura, estava o Teatro Vestalé, que ainda estava em obras. Daí também o tempo que nós demorámos. Mas nós estamos abertos a esses projetos. Agora tem que ser bom para as duas partes, e quando eu digo bom para as duas partes é para o Ribalta também fazer uma coisa e que o nosso público goste. E que diga assim: não, eu fui ver o Ribalta, que o projeto é engraçado, mas... Não vou ver outra vez.
Em jeito de resumo, e porque estamos a fechar, e depois de tudo o que conversámos aqui, presumo que o Teatro Ribalta não tenha atingido o máximo das suas capacidades.
Não tem muito para dar. Tem muito para dar. Tem muito, porque nós somos ambiciosos, nós queremos, não sei, ainda ontem falámos sobre isto, estivemos reunidos e falámos sobre isto, não sei para onde é que nos vai levar. E dificilmente, ninguém sabe o futuro, mas dificilmente a maior parte de nós, se não todos, algum dia vai ser um ator profissional. E eu posso falar por mim, não é agora que eu vou deixar a minha carreira para ser ator profissional, mas seguramente quero fazer mais teatro e melhor teatro. E dar às pessoas coisas que ainda não foram vistas.
Já alguém o desafiou para isso? Em algum momento?
Não.
Para poder assumir o teatro ou não?
Não.
A vida no mundo do teatro.
Não.
E elementos do grupo também não?
Que eu tenha conhecimento.
Não há por ali nenhum super talento.
Temos lá pessoas mais novas. O talento é como tudo. Isto, a aprendizagem e a dedicação faz o resto. A questão é o sair neste momento da nossa vida e arriscar. Temos lá pessoas mais novas que estudaram teatro, têm formação de teatro, e difícil, pode acontecer, e a ideia é, e está no Ribalta, e já qualquer convite que receba de algum grupo de teatro, ele vai fazer, e tem feito umas peças, mas daí a dar o passo à frente, só lhe compete a ele. A nós, não, dificilmente, eu largaria tudo hoje, porque nós não podemos...
É uma questão de segurança.
Exatamente.
João Anjos, o agradecimento. Obrigado. Por este tempo de entrevista ao programa Conversas, que regressa na próxima semana com um novo convidado, sabendo já que a emissão é às quartas às 19h, publicação em terranova.pt na quinta pela manhã e reposição aos domingos às 11h. Boa semana para todos.